Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 5 de março de 2021.
E vamos ao destaque do dia. A produção das indústrias cresce em janeiro.
Com 9 meses seguidos de alta, supera perdas causadas pela pandemia. Maurício de Almeida.
A indústria brasileira acumulou mais de 42% de saldo positivo. Com isso, eliminou a perda de 27% registrada em março e abril de 2020, pior momento para o setor.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Mais 29 milhões de doses para vacinar brasileiros contra a Covid-19.
Ministério da Saúde detalha entregas deste mês para estados e Distrito Federal.
Mais recursos para o combate ao tráfico de drogas.
Leilões de bens de traficantes devem bater recorde neste ano.
E qualquer pessoa pode comprar os itens. Ana Gabriela Salles.
Além de oferecer itens abaixo do valor do mercado, os leilões ajudam a reduzir custos para o poder público com aluguel de depósitos.
Hoje na apresentação, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
A indústria brasileira registrou crescimento de 0,4% em janeiro, na comparação com dezembro do ano passado.
É o nono mês seguido com resultados positivos no setor.
Os dados mostram que o setor industrial do país já se recuperou das perdas causadas no ano passado, quando as atividades ficaram paradas por alguns meses no início da pandemia, em função do isolamento social.
A produção de alimentos foi uma das responsáveis pelo aumento.
Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE.
Depois de 9 meses de alta, a indústria brasileira acumulou mais de 42% de saldo positivo. Com isso, eliminou a perda de 27% registrada em março e abril de 2020, pior momento para o setor. Em comparação com janeiro do ano passado, o crescimento da indústria foi ainda maior, de 2%. O gerente de pesquisas do IBGE, André Macedo, diz que o aumento foi na maioria dos setores industriais.
Vale citar que janeiro de 2021 teve 2 dias úteis a menos do que janeiro de 2020, mas ainda assim observa-se um perfil disseminado de taxas positivas entre as atividades industriais investigadas, já que 18 dos 26 setores mostraram crescimento na produção.
De acordo com o IBGE, a principal influência para o crescimento de dezembro para janeiro foi a produção de alimentos, que subiu mais de 3%. Também contribuíram a indústria extrativa de celulose e papel e de veículos automotores, reboques e carrocerias. Nos últimos 9 meses, o setor de bens de capital, que é uma espécie de termômetro da indústria, cresceu quase 150%. Para Renato Fonseca, que é economista-chefe da Confederação Nacional da Indústria, os números mostram que o setor retomou a trajetória positiva.
O resultado da pesquisa industrial mensal do IBGE, referente ao mês de janeiro, mostra que a indústria está de volta àquele padrão de crescimento pré-pandemia.
O professor de economia do IBMEC, Tiago Saião, acredita que vários fatores podem ajudar na recuperação das indústrias. Entre eles estão a criação de linhas de crédito, o avanço da vacinação e a aprovação da reforma tributária no Congresso, que vai reduzir os impostos e aumentar a competitividade do Brasil no mercado internacional.
Principalmente a reforma tributária, ela poderia desonerar o custo, né, que o empresário tem hoje, não só quando você pensa na folha de salário, mas também de toda a cadeia produtiva que é impactada, porque no Brasil você tem uma gama de impostos que são indiretos, né?
A pesquisa Focus, mais recente do Banco Central, realizada com 100 de economistas, mostra que para esse ano a expectativa é de um crescimento de 4,3% da produção industrial brasileira. Reportagem Maurício de Almeida.
Alívio nas tarifas de energia em todo o país, especialmente na região norte.
A medida faz parte de uma nova lei sancionada este mês pelo presidente Jair Bolsonaro, que reorganiza o setor elétrico e contribui para a retomada do crescimento econômico do país.
O dispositivo também prevê incremento na geração de energia nuclear, abertura do mercado e mais segurança energética aos brasileiros.
A nova lei reorganiza as verbas do setor elétrico e, com isso, traz alívio tributário aos consumidores, principalmente da região norte do país. A ideia é que todos os consumidores sejam beneficiados com a medida este ano, é o que afirma Rodrigo Limpe, secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia.
Alguns benefícios já foram, inclusive, percebidos pelos consumidores, como, por exemplo, no caso de Rondônia, que teve uma redução tarifária média de cerca de 10%, e o estado de Roraima, redução de mais de 6%. A lei também estabelece a destinação de recursos para reduzir encargos pagos por todos os consumidores do Brasil. Somente em 2021 serão destinados R$2 bilhões para aliviar as tarifas de todos os consumidores.
Morador de Chapuri, no interior do Acre, o aposentado Raimundo Nonato de Abreu está satisfeito com a notícia.
Que uma casa que nem na minha tem 6 pessoas. O mínimo de conforto de materiais elétrico, eletrônico, essas coisas. E dá uma taxa de mais de R$250. Então, o que diminuir tudo é bom.
A lei prevê ainda a redução dos subsídios, que hoje custam mais de R$4 bilhões aos consumidores, e favorece a modernização do setor, com a ampliação do mercado e a realização de leilões, como destaca o secretário Rodrigo Limpe, do Ministério de Minas e Energia.
Cria-se a possibilidade de ampliação do mercado livre de energia, em que mais consumidores terão liberdade na escolha do fornecedor de energia, e também traz um dispositivo que contribui para maior segurança energética, ao permitir a realização de leilões de reserva de capacidade.
O novo dispositivo também fortalece o setor nuclear do país, viabilizando a conclusão da usina de Angra 3, localizada em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Quando entrar em operação, a unidade terá potência de 1.400 megawatts. Para se ter uma ideia, é energia suficiente para abastecer as cidades de Brasília e Belo Horizonte durante um ano. Reportagem Luana Karen.
Em março, a conta de luz segue com bandeira amarela.
Isso significa que os consumidores continuam a pagar uma taxa extra de R$ 1,34 para cada 100 kWh de energia consumidos.
A bandeira tarifária foi mantida em razão dos reservatórios das hidrelétricas ainda estarem baixos. As chuvas entre setembro e janeiro ficaram muito abaixo do padrão histórico.
O sistema de bandeiras tarifários, definido pela ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, indica se a energia custará mais ou menos em função das condições de geração.
E ajuda o consumidor a usar a energia elétrica de forma mais consciente, evitando desperdícios.
Mais de 29 milhões de doses de vacinas vão estar disponíveis aos brasileiros este mês.
O Ministério da Saúde detalhou como devem ser as entregas para estados e o Distrito Federal.
E no Sul, o ministro Eduardo Pazuello anuncia mais respiradores e vacinas para áreas críticas.
Quem conta para a gente agora ao vivo é a repórter Márcia Fernandes. Boa noite, Márcia.
Boa noite, Nazi. Boa noite, Gabriela. Boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil. Olha, segundo o Ministério da Saúde, serão entregues neste mês de março mais de 29 milhões de doses de vacinas. Vou começar explicando como será o cronograma da Coronavac, produzida no Instituto Butantan. Em todas as semanas de março, o Instituto deve entregar novas doses. Até o fim do mês, serão 9 entregas. Para essa segunda, dia 8, está prevista a disponibilização de 1 milhão e 700 mil doses. Também tem entrega no dia 10 de março, 1 milhão e 200 mil doses. E assim, as vacinas serão entregues de forma escalonada, totalizando 22 milhões e 700 mil doses no todo em março. Vale destacar que assim que o Butantan entrega esses imunizantes, o Ministério da Saúde organiza a logística e faz a distribuição para todo o país de forma proporcional.
E como será a entrega de doses da AstraZeneca pela Fiocruz, Márcia?
Gabriela, na segunda quinzena de março, a Fiocruz deve entregar ao Ministério da Saúde 3 milhões e 800 mil doses da vacina AstraZeneca Oxford. Será o primeiro lote produzido no Brasil pela Fundação Oswaldo Cruz com matéria-prima importada. A Fiocruz explica, no entanto, que só depois dos resultados dos lotes de vacinação e liberação pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, é que vai dar para saber com precisão as datas e quantas vacinas serão entregues, e que também aguarda o registro definitivo pela Anvisa.
E da COVAX Facility, Márcia, já chega a vacina em março?
Sim, Nazi, são esperadas já para março 2 milhões e 900 mil doses da vacina AstraZeneca adquiridas por meio do consórcio global liderado pela OMS, a Organização Mundial da Saúde. Além disso, o Ministério da Saúde espera já para esse mês a chegada de 8 milhões de doses da vacina indiana Covaxin, de um total contratado de 20 milhões de doses. Essa vacina, no entanto, ainda precisa de autorização da Anvisa, lembrando que mais de 17 milhões de doses de vacinas
já foram distribuídas no país.
E, Márcia, além das vacinas, o governo segue acompanhando de perto as ações nos estados, não é mesmo? Hoje o ministro da Saúde teve alguma agenda nesse sentido?
Sim, Gabriela, o ministro Eduardo Pazuello, ele acompanhou ações no sul do país nesses últimos dias. Ontem ele esteve em duas unidades de saúde em Cascavel, no Paraná, e hoje seguiu para a cidade de Chapecó, Santa Catarina, onde visitou uma unidade de pronto atendimento e um centro de observação à Covid. Pazuello também participou de reuniões com autoridades e anunciou mais respiradores e vacinas para a região.
Nós trouxemos para a região 80 respiradores. Isso vai permitir que se estruturem novos leitos. Todas as ações necessárias com relação às vacinas, nós conseguimos colocar como prioridade Cascavel. Então, triplicou a quantidade que ia receber em termos de vacinas. São 7.300 vacinas que foram entregues agora. Eu acredito realmente que com a união de todos, vamos conseguir passar por esse momento com os menores danos possíveis e atender as pessoas com dignidade.
E olha, Gabriela Inazi, para encerrar minha participação, eu vou trazer uma informação que eu acho que muita gente vai se interessar. Foi aprovada a inclusão de professores e outros profissionais de educação básica como grupo prioritário para vacinação contra a Covid, com prioridade para os professores do primeiro e segundo ano do ensino fundamental. Gabriela, Nazi.
Obrigado então, Márcia, pelas informações ao vivo.
E o Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
262.770 pessoas morreram de Covid-19.
Até agora, 9.671.410 pessoas se recuperaram da infecção.
O número total de casos confirmados é de 10.869.227.
E o Ministério da Saúde ampliou o número de vagas para médicos que atuam em Rio Branco, no Acre.
Por causa da pandemia, a capital do estado vai receber mais 14 médicos em caráter emergencial.
A contratação vai ser feita pelo programa Mais Médicos e vale por um ano.
Em nota, o Ministério da Saúde informou que tem trabalhado com total transparência na divulgação das informações sobre a pandemia, disponibilizando diariamente dados epidemiológicos e da estrutura para o enfrentamento da Covid-19 no Brasil.
Além disso, toda semana é publicado o Boletim Epidemiológico Especial, com uma análise detalhada de forma regionalizada sobre a doença no país.
Por isso, o Ministério desconhece qualquer projeção de óbitos causados pela doença que tenha sido divulgada pela imprensa.
Mais recursos para o combate ao tráfico de drogas.
Leilões de bens de traficantes devem bater recorde este ano.
E qualquer pessoa pode comprar os itens.
Os detalhes de como participar dos leilões daqui a pouquinho.
Levar soluções tecnológicas a produtores de frutas no sertão nordestino.
E com isso, tornar os preços das frutas mais competitivos, o que vai gerar emprego e renda para a região.
Objetivos de um projeto do Ministério do Desenvolvimento Regional.
Localizado no sertão nordestino, entre Bahia e Pernambuco, o Vale do São Francisco tem se destacado na produção de frutas. A região é responsável por 98% das exportações de uvas do Brasil e foi a escolhida para o projeto piloto do Agritec Nordeste, do Ministério do Desenvolvimento Regional. A ideia é disponibilizar soluções tecnológicas para aumentar a produtividade e as vendas nos mercados nacional e internacional. O programa vai contar inicialmente com investimento de mais de R$1 milhão. Os recursos serão investidos na criação de startups agrícolas, gerando novas oportunidades de emprego, renda e desenvolvimento. A supervisora do Núcleo Local de Inovação Tecnológica da Embrapa Semiárido, Daniela Campeche, explica como vai funcionar o Agritec.
Soluções tecnológicas para os problemas enfrentados pelos produtores serão desenvolvidos aqui na região. Inicialmente, 150 pessoas serão capacitadas em tecnologias habilitadoras, 12 novos produtos ou soluções gerados e 6 startups criadas.
O Agritec Nordeste faz parte dos projetos do Polo Mangue Digital, o primeiro polo de tecnologia da informação localizado em Recife, capital de Pernambuco. Criado em 2019, o polo trabalha em 3 eixos, como explica o coordenador Carmelo Bastos Filho.
Os projetos estruturantes contam com atividades complementares em 3 eixos de atuação: formação de pessoas, criação de infraestrutura e estímulo a novos negócios de base tecnológica.
O polo Mangue Digital faz parte da estratégia Rotas de Integração Digital do Ministério do Desenvolvimento Regional, que inclui ainda outros três polos: o Sertão Digital, nos municípios de Petrolina, em Pernambuco, e Juazeiro, na Bahia; o Cerrado Digital, voltado para a região integrada de desenvolvimento do Distrito Federal e entorno; e o polo Paraíba Digital, que abrange as cidades de João Pessoa e Campina Grande, na Paraíba, e Itabaiana, em Sergipe. Reportagem Gabriela Noronha.
Você sabia que qualquer pessoa pode participar dos leilões de bens apreendidos do tráfico de drogas promovidos pelo Ministério da Justiça?
Os itens são vendidos abaixo do valor de mercado, às vezes até pela metade do preço, e ficam isentos de quaisquer encargos anteriores.
O valor arrecadado retorna em investimentos em segurança pública e no combate ao tráfico de drogas.
A expectativa é que os valores arrecadados neste ano superem os do ano passado, que ultrapassaram 134 milhões de reais.
Veículos, imóveis usados por traficantes e até um avião bimotor, todos bens apreendidos de criminosos pela Polícia Federal e leiloados em fevereiro. A venda dos bens já gerou cerca de 2 milhões de reais, dinheiro que, de acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, retorna à sociedade por meio de investimentos em políticas de segurança, combate às drogas e capacitação de profissionais, por exemplo. A expectativa do governo é superar até o fim do ano o número de leilões realizados em 2020, que somaram 134 milhões de reais. É o que afirma Giovanni Maliano Júnior, diretor de gestão de ativos da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas.
Até 2018, a Senad realizava em média 8 leilões por ano. De 2019 em diante, houve forte crescimento, de forma que apenas no ano de 2020 já realizamos 126 leilões, que foi uma marca histórica alcançada pela Senad. Para 2021, com certeza iremos ultrapassar essa marca, estima-se no mínimo 130 leilões.
Durante a pandemia da Covid-19, os leilões ocorrem de forma exclusivamente online, abertos para participação de qualquer pessoa. Quem arremata um item fica isento de eventuais multas e encargos anteriores à compra. Além de oferecer itens abaixo do valor do mercado, os leilões ajudam a reduzir custos para o poder público com o aluguel de depósitos. Para ver a lista completa dos bens disponíveis, basta acessar a página do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que direciona os interessados para os sites dos leiloeiros parceiros da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas. O endereço é gov.br/MJ. Reportagem Ana Gabriela Salles.
Estudantes já podem consultar as vagas disponíveis no SISU, Sistema de Seleção Unificada.
Os candidatos podem acessar as instituições e os cursos oferecidos.
O SISU oferece vagas em universidades públicas para quem fez o Enem.
Ao todo, são mais de 209 mil vagas, distribuídas em cerca de 5.600 cursos.
As inscrições começam no dia 6 de abril.
E a divulgação do resultado está prevista para o dia 13 do mesmo mês.
As informações estão disponíveis na internet em sisu.mec.gov.
Um guia para administrar o dinheiro da aposentadoria sem passar sufoco.
E com informações sobre benefícios, tipos de empréstimos e prevenção a fraudes.
O material foi lançado pelo Ministério da Economia para ajudar na educação financeira dos idosos que recebem pelo INSS.
A terceira idade chega trazendo alguns desafios e administrar o dinheiro da aposentadoria é um deles. Com despesas como moradia, alimentação e remédios, é preciso muito cuidado para não se endividar. Por isso, a Secretaria de Previdência do Ministério da Economia lançou a cartilha Educação Financeira para Pessoas Idosas, Guia para Aposentados e Pensionistas do INSS. O material traz em uma linguagem simples princípios de educação financeira para ajudar os idosos na tomada de decisões. Explica, por exemplo, como administrar o orçamento, equilibrar receitas e despesas, além de listar formas de economizar no dia a dia. A cartilha também traz informações sobre os direitos da pessoa idosa e como prevenir golpes e fraudes. Segundo Narlon Gutierre, secretário de Previdência da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, outro foco da cartilha é informar as modalidades de crédito para que o idoso faça escolhas conscientes.
Sabemos que muitas vezes os idosos, eles necessitam, em alguns momentos, recorrerem ao crédito, e a principal modalidade é o empréstimo consignado. E é importante aí que eles recorram a esse instrumento de uma forma consciente, evitando o assédio que muitas vezes se dá no próprio ambiente familiar, né? Então, o crédito consciente, poder buscar informações junto ao INSS por meio da Central 135, que está a essa disposição.
Lázaro da Costa, que tem 75 anos e mora em Brasília, é aposentado do INSS e já aplica alguns princípios da educação financeira no seu dia a dia. Segundo o seu Lázaro, ele tenta fazer reservas ao longo do ano para despesas extras.
O salário vai quase tudo, entendeu? Aí o mantém é com dificuldade, não é fácil não. Eu faço reserva para poder pagar os compromissos que tem, né, de IPTU, IPVA, seguro obrigatório, só poder pagar essas coisas que eu tenho que fazer extras.
Já a aposentada Cleonice Cavalcante de Lima, lá de Santos, São Paulo, conta algumas de suas estratégias para não descontrolar o orçamento.
Eu prefiro comprar à vista e só uso o cartão de crédito em uma emergência. E tudo que sobra no mês, eu coloco numa poupança.
A cartilha faz parte da Estratégia Nacional de Educação Financeira do Governo Federal. Para acessar o material e ler as dicas, basta entrar no portal gov.br. E para facilitar, digite na caixinha de busca Cartilha Idoso INSS. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
As Olimpíadas de Tóquio, adiadas do ano passado para julho deste ano em função da pandemia, vão ter a estreia de alguns esportes.
Um deles bastante popular entre os jovens, o skate.
E para popularizar ainda mais esta modalidade, agora olímpica, a Secretaria Especial do Esporte criou o projeto Skate Escola.
O projeto Skate Escola vai levar aulas de skate a crianças e adolescentes de 6 a 17 anos no horário contrário às aulas escolares. As atividades estão previstas para começar neste mês de março em 5 estados e no Distrito Federal. Todas as cidades têm pistas de skate públicas. A Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social do Ministério da Cidadania, Fabiola Molina, fala sobre a iniciativa.
Os municípios, eles entram com a infraestrutura já existente nas cidades, então são pistas que já foram pré-selecionadas pelas federações locais. E a Secretaria Especial do Esporte entra com recursos financeiros para o material de divulgação, para aquisição de material esportivo e para contratação de RH e a capacitação.
O projeto é uma parceria do governo federal com as prefeituras e tem orçamento de R$2.800.000. A previsão é atender mais de 3.800 estudantes. O reconhecimento do esporte nos Jogos Olímpicos vai dar mais oportunidade e visibilidade a jovens brasileiros. Na avaliação do presidente da Confederação Brasileira de Skate, Eduardo Musa.
É um avanço gigantesco para o skate brasileiro, já que nós vamos ter a condição de dar a iniciação, o primeiro contato, as primeiras manobras, o primeiro relacionamento dessas crianças com o skate, de forma técnica, através de pessoas preparadas.
Os meninos e meninas serão divididos por faixa etária e os materiais, como equipamentos de proteção e skate, serão fornecidos. Cada núcleo será composto por um professor de educação física, um instrutor de skate e um coordenador técnico. Reportagem Cleide Lopes.
Mais de 700 licenças de pescadores foram suspensas em 11 estados e no Distrito Federal por indícios de irregularidades.
A medida é fruto de um trabalho conjunto de diferentes órgãos do governo no combate às irregularidades no RGP, Registro Geral da Atividade Pesqueira, e no Seguro Defeso.
A suspensão vale por até 60 dias, segundo publicação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com direito à ampla defesa e apresentação de recurso administrativo.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite para você e até segunda.
Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
O Supremo Tribunal Federal mantém critério de reajuste do piso salarial dos professores da educação básica.
Ministro do STJ caça prisão domiciliar de empresário acusado de corrupção na saúde do Rio de Janeiro.
Judiciário de Mato Grosso lança campanha para conscientizar a população sobre combate à violência contra a mulher.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
O plenário do Supremo Tribunal Federal confirmou validade da lei que prevê a forma de atualização do piso nacional do Ministério do Magistério da Educação Básica, definida pelo Ministério da Educação.
Os ministros rejeitaram as alegações de governadores e entenderam que o piso salarial tem os critérios de cálculo estabelecidos na lei. Fábio Ruas.
Na ação direta de inconstitucionalidade, os governos de 6 estados argumentaram que o reajuste do piso nacional feito por portarias do Ministério da Educação viola os princípios da separação dos poderes, porque deveria ser feito por lei. O relator ministro Luiz Roberto Barroso afirmou que não há violação, porque os critérios de cálculo já estão estabelecidos em lei, que foi declarada constitucional pelo STF.
O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti, Cruz, cassou a prisão domiciliar de Mário Peixoto.
O empresário do setor de serviços é acusado por crimes relacionados à gestão da unidade de saúde no estado do Rio de Janeiro e que foram apurados na mesma operação que resultou no afastamento do governador Wilson Witzel. Fátima Uchoa.
Preso desde maio de 2019, Mário Peixoto é acusado, entre outros crimes, de obter facilidades em contratos com o governo do Rio e realizar pagamentos indevidos a agentes públicos. Em janeiro deste ano, o STJ concedeu prisão domiciliar ao empresário. Agora, o ministro Rogério Schietti atendeu a pedido do Ministério Público Federal e cassou a cautelar. Para o ministro, o habeas corpus não é o meio para averiguar e afastar indícios razoáveis de autoria dos crimes. Schietti lembrou que Mário Peixoto teria feito exames particulares e poderia comprovar eventual doença não tratável no cárcere. Assim, recomendou que o juiz de primeiro grau verifique a alegada debilidade de saúde antes de providenciar o retorno do réu à prisão.
O Tribunal Superior do Trabalho rejeitou o recurso da empresa brasileira de Correios e Telégrafos contra a decisão que autorizou um agente de Correios a acumular o cargo com o de professor municipal.
O funcionário trabalha como professor em Acauã, no Piauí, no turno da noite. E em 2015 assumiu o cargo nos Correios no horário de 7:30 da manhã às 5:30 da tarde.
A decisão de segunda instância destacou que a Constituição autoriza o acúmulo de um cargo de professor com outro técnico ou científico, desde que haja compatibilidade de horários.
A relatora no TST acrescentou que, segundo jurisprudência da Corte e do Supremo Tribunal Federal, cargo técnico não está necessariamente ligado à escolaridade, sim aos conhecimentos específicos para a função.
Em Minas Gerais, a Justiça do Trabalho condenou uma empresa a indenizar uma cozinheira que foi submetida a jornadas exaustivas e degradantes.
A funcionária alegou que, por causa do trabalho, passou a ter depressão e necessidade de tratamento psiquiátrico. Patrícia Portales.
Na ação, os cartões de ponto confirmaram que a cozinheira trabalhava 6 dias por semana, com uma média de 15 horas por dia. O relator do caso afirmou que ficou convencido de que a funcionária foi submetida a jornadas exaustivas e degradantes. A empresa foi condenada a pagar R$ 8.000 de indenização.
A Justiça de Mato Grosso lançou a campanha Quebre o Ciclo, com o objetivo de conscientizar a população sobre a necessidade de combater a violência contra as mulheres.
A campanha vai contar com a colaboração de caminhoneiros e caminhoneiras que vão ajudar a difundir a mensagem. Daiane Garcês.
O acordo foi firmado com a Associação dos Transportadores de Cargas de Mato Grosso e com o Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas de Rondonópolis e região. Os caminhões terão adesivos com mensagens e informações produzidas pelo Judiciário. Serão distribuídas em grupos de WhatsApp rápidos associados. Segundo as entidades, a discussão sobre o assunto é fundamental para mudar a cultura de violência contra a mulher.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal, em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo, stf.jus.br. Uma boa noite.
E até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O projeto concede incentivo fiscal a empresas que vacinarem empregados. Parlamentares da oposição vão insistir em valor acima de R$ 250,00 para auxílio emergencial. Plano de ajuda para a recuperação do setor de eventos está em análise no Senado. Boa noite. A PEC emergencial, que prevê o pagamento de um novo auxílio emergencial pelo governo, não definiu o valor ou o número de parcelas do benefício. A proposta segue para a Câmara, mas é uma medida provisória quem vai trazer o valor da ajuda financeira. E a oposição quer insistir em um valor de R$ 600,00, embora alerte que o teto de 44 bilhões, definido pelo governo, só vai permitir um benefício de menos de R$ 200,00. A reportagem é de Érica Christian.
Aprovada pelo Senado, a PEC emergencial será votada nos próximos dias pela Câmara dos Deputados. Apesar de autorizar a retomada do auxílio emergencial, a PEC não estabelece o valor, a quantidade de parcelas ou os critérios de escolha dos beneficiários. Essas definições serão feitas pelo governo numa medida provisória. Mas o senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, alertou que o teto de 44 bilhões de reais de gastos com o benefício deverá resultar na redução do seu valor ou do número de pessoas atendidas.
Isso vai dar em torno de R$ 150, o que é completamente insuficiente. Nós continuamos apoiando o auxílio emergencial de R$ 600 por 6 meses.
O líder do Democratas, Marcos Rogério, de Rondônia, descartou mudanças na futura medida provisória do auxílio.
Acho que é importante respeitar o papel da oposição, mas quem sabe o tamanho do orçamento e das responsabilidades que tem, tanto com o orçamento que tem, quanto com o teto de gastos, é o governo.
No ano passado, o governo pagou 5 parcelas de R$ 600 e outras 4 de 300.
O senador Zequinha Marinho, do PSC do Pará, defendeu a aprovação do projeto do novo marco legal das ferrovias, que, segundo ele, vai descentralizar a exploração do serviço e dar à iniciativa privada mais liberdade para investimentos. Com a aprovação do projeto, segundo o senador, o Brasil poderá reviver a era de ouro do transporte ferroviário e ver concretizados diversos projetos com grande potencial, como as linhas férreas ligando Alcântara, no Maranhão, a Carajás, no Pará, de São Mateus, no Espírito Santo, a Sete Lagoas, em Minas Gerais, e a Estrada de Ferro de Pirapora, em Minas, a Luziânia, no estado de Goiás.
Com a aprovação desse projeto, ganha não só os estados que terão novas ferrovias, com novas origens e destinos de carga, ganha toda a federação, ganha a sociedade, ganha o país em função da redução dos custos de frete e do aumento da competitividade do modal ferroviário. Serão milhares de novos empregos diretos e indiretos em razão da construção de novas linhas, centenas de oportunidades de novos negócios ligados a novas ferrovias nos extremos da rede.
Um projeto do senador Nelsinho Trade concede incentivo fiscal a empresas que vacinarem empregados. A proposta também determina a doação para o SUS de metade das doses adquiridas. O Congresso aprovou um projeto que abre caminho ao setor privado para a compra de vacinas, desde que parte seja doada ao SUS e grupos prioritários sejam respeitados. O repórter Pedro Pincer tem os detalhes.
Criar uma política de incentivo fiscal às empresas que vacinarem seus empregados. Esse é o objetivo de um
projeto de lei apresentado pelo senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul. A adesão se daria por meio do programa de vacinação dos trabalhadores, em que as empresas poderão deduzir do lucro tributável para fins do imposto de renda 30% das despesas comprovadamente realizadas no período da campanha de vacinação. Nelsinho Trade considera fundamental vacinar os grupos prioritários e os trabalhadores.
Nós queremos que a fila da vacinação possa ser mais ágil, mais rápida, mais dinâmica no nosso país. A gente tem que proporcionar uma vacinação para a massa laborativa, para quem tem emprego, para quem gera economia, para quem movimenta o círculo positivo econômico do país.
Para o senador, o projeto beneficia os empresários com a proteção dos seus funcionários e o governo com a economia de recursos com as doses compradas pela iniciativa privada.
E o nosso projeto veio no sentido de oferecer condições para que a iniciativa privada possa entrar nesse mercado agressivo de competitividade da compra da vacina, para poder trazer a vacina para o nosso país.
A proposta também determina que as empresas que aderirem ao programa poderão ser obrigadas a doar até 50% das doses que adquirirem para o Sistema Único de Saúde.
E outro projeto em análise no Senado quer proibir a fabricação, venda ou uso de fogos de artifício que produzam poluição sonora. A regra serve para todo o território nacional e também para produtos importados. Repórter Raquel Teixeira.
Se aprovado o projeto, o responsável por fabricar, importar ou comercializar fogos de artifício que ultrapassem os limites sonoros impostos pela lei pode ser preso por até 4 anos. E o usuário do produto irregular também poderá ser punido com 6 meses de prisão e multa. Relator de outra proposta parecida, que precisa passar pela Comissão de Assuntos Econômicos, o senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, afirmou que a audição de animais e de crianças é muito afetada pelos barulhos dos fogos de artifício.
Há diversos estudos que demonstram o efeito deletério do barulho intenso provocado pelos fogos.
Em 2017, o Senado aprovou novas regras para o uso dos fogos em todo o território nacional, mas esse projeto ainda não foi votado pela Câmara dos Deputados.
Uma portaria do governo editada hoje determina que projetos culturais que buscam patrocínio oficial não serão nem analisados, caso sejam em locais onde os governos, por conta da pandemia de Covid-19, tenham adotado medidas restritivas de circulação. Segundo a Secretaria Nacional de Fomento e Incentivo à Cultura, a portaria pode ser revista, dependendo da manutenção ou não das medidas restritivas nos entes da federação. Já o setor de eventos e de turismo, altamente atingido pelos lockdowns, pode ganhar um programa emergencial de recuperação. A proposta, que parcela dívidas e facilita o crédito, já foi aprovada pela Câmara dos Deputados e será votada em breve pelo Senado. Repórter Roberto Fragoso.
O projeto em análise no Senado beneficia todo o setor de eventos e turismo, como casas de eventos, cinemas, boates e empresas que promovem feiras, shows e festivais, além de eventos esportivos e culturais. Também estão incluídas agências de viagens e parques temáticos, acampamentos turísticos e hotelaria em geral. O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, apoiou a iniciativa.
O setor de entretenimentos e eventos, ele está pedindo socorro. São 2 milhões de trabalhadores. Foi o primeiro setor a parar nessa pandemia e deve ser o último a voltar às suas atividades. E nós ainda não temos um olhar especial para esse setor.
As dívidas poderão ter um perdão de até 70% do total e o restante parcelado em até 143 meses. Somente débitos com o INSS terão prazo menor de 5 anos, tempo máximo estabelecido pela Constituição. A proposta ainda isenta as empresas de recolherem PIS/PASEP e COFINS por 60 meses e prorroga para o setor, até o fim de 2021, os programas emergenciais de acesso a crédito e de manutenção do emprego.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom final de semana.
Minuto do TCU.
O governo federal tem 90 dias para apresentar ao TCU detalhamento de ações para a elaboração de planos de transformação digital de todos os órgãos da administração pública federal que ainda não possuam um instrumento. De acordo com o relatório do TCU, existem 90 órgãos e entidades da administração federal com planos aprovados, incluindo todos os ministérios. No entanto, cerca de 100 organizações públicas não possuem um instrumento para a transformação digital dos serviços. De acordo com o relator do processo, o ministro Haroldo Cedraz, a situação é inaceitável. Segundo ele, o desenvolvimento dos planos são essenciais para o alcance da condição de país 100% digital e para a desburocratização das relações entre o cidadão e o Estado. Saiba mais em www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Presidente Lira afirma que PEC emergencial será votada na próxima semana.
Deputada faz balanço dos trabalhos da Comissão de Enfrentamento à Covid-19.
Comissão Mista de Orçamento aprova relatório preliminar e aponta falta de recursos.
Boa noite. A CMO, a Comissão Mista de Orçamento, aprovou o relatório preliminar do orçamento de 2021. Parlamentares apontam falta de recursos em vários setores, como mostra a matéria de Silvia Munhato.
A Comissão Mista de Orçamento aprovou o relatório preliminar do orçamento de 2021, o que dá a largada para a elaboração de 16 relatórios setoriais sobre as principais despesas da União, como saúde e educação. Na discussão foi recorrente a diferença deste ano para outros. Uma delas é que o relator do projeto, o senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, tem menos de 300 milhões de reais para corrigir eventuais falhas de dotações. O orçamento do governo central é de 2,5 trilhões para 2021. Apesar de a comissão ter aprovado receitas extras de 35,6 bilhões de reais, a emenda do teto de gastos não permite aumento de despesas. A emenda destina qualquer sobra para a amortização da dívida pública ou algum repasse fora do teto, como explicou o Márcio Bittar.
Porque a reestimativa da receita de 35 bi não pode ser realocada na despesa, porque o orçamento já está no limite do teto. Então esses 200 milhões e só. É com isso aqui que o relator geral vai poder trabalhar para tudo.
A deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do DEM de Tocantins, conseguiu aprovar a permissão para uso de parte dos recursos extras pelo Fundeb, que não é alcançado pelo teto. Ela acredita que isso pode abrir espaço para o Ministério da Educação gastar em outras áreas.
Nas despesas não obrigatórias e discricionárias de investimento na área da primeira infância, de transporte escolar, de alimentação escolar, na área do ensino superior, que tem o maior corte dos últimos anos, se nós pudéssemos alocar parte desse recurso para a complementação do Fundeb, que comparando com o ano de 2020 tem um acréscimo de 1,8%, nós poderíamos dar uma condição para o relator setorial de atender algumas áreas estratégicas do Ministério da Educação.
A falta geral de recursos também fez com que os parlamentares aprovassem que os relatores setoriais possam remanejar até 60% de cada ação orçamentária. A regra proposta pelo relator era de 40% e alguns parlamentares defenderam 100%. O deputado Afonso Florencio, do PT da Bahia, pediu que os cortes sejam discutidos antes de serem definidos.
Nós consideramos que é importante que haja um debate conosco na hipótese de que Vossa Excelência precise fazer corte. Foi destacado aqui o impacto do corte para o funcionamento da Polícia Federal.
Diante desse quadro, os parlamentares buscaram minimizar perdas, pedindo aos relatores setoriais que olhem áreas específicas. A deputada Lídice da Mata, do PSB da Bahia, disse que a Universidade Federal da Bahia está com um orçamento igual ao de 7 anos atrás.
A nossa bancada, que antes fazia sempre uma grande emenda para impulsionar investimentos novos para incrementar o crescimento da nossa Universidade Federal, hoje se vê obrigado a fazer emenda de bancada para o custeio desta universidade.
O deputado Luiz Miranda, do DEM do Distrito Federal, também citou a Universidade de Brasília, mas pediu recursos para a saúde no entorno do Distrito Federal.
Não tem obstetria numa cidade aqui com mais de 200 mil habitantes. Então, assim, qualquer mãezinha que estiver grávida em Águas Lindas, ela tem que sair de Águas Lindas para ter o filho aqui em Brasília ou em Goiânia.
O orçamento de 2021 ainda depende da aprovação de um crédito extraordinário de R$ 453,7 bilhões de reais para que o governo possa cumprir a chamada regra de ouro, que impede o aumento da dívida para pagamento de gastos correntes. Márcio Bittar também foi relator da chamada PEC emergencial no Senado, que agora será analisada pela Câmara. A PEC emergencial, além de permitir a volta do auxílio emergencial, contém regras de ajuste fiscal, como a que proíbe novos gastos com pessoal caso as despesas obrigatórias atinjam 95% do total. No orçamento de 2021, até o relatório preliminar, esse total é de 93%. Com a reforma da Previdência, os servidores públicos passaram a pagar mais 7 bilhões de reais por ano de contribuições e a despesa com benefícios caiu quase 3 bilhões de reais. Na reunião da comissão, foi lembrado que o novo salário mínimo, de R$ 1.100, ficou maior que o previsto no projeto, o que deve exigir cerca de 10 bilhões de reais dentro do teto de gastos. Também a área de saúde, que teve 163,3 bilhões de reais comprometidos em 2020 com a pandemia, agora tem menos 26,6 bilhões de reais, mesmo com a pandemia ainda em andamento. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Economia.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, recorda que há cerca de um ano, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o dólar só chegaria a R$ 5,00 se o governo fizesse muita besteira. Ela ressalta que o dólar ultrapassou esse valor e afirma que isso pode ser interpretado como uma confissão de incompetência do próprio governo federal.
Érica Cocai lamenta que o país tenha caído duas posições no ranking das maiores economias do mundo, chegando agora ao 12º lugar. Ela ressalta que, à época dos governos Lula, o Brasil chegou a ocupar o 6º lugar e alerta que a queda no ranking tem como consequências o aumento da inflação e do desemprego.
Flaviano Melo, do MDB do Acre, cobra do governo federal explicações sobre os constantes aumentos no valor dos combustíveis. Segundo o deputado, apesar de o presidente Jair Bolsonaro ter prometido zerar os impostos federais sobre o óleo diesel, na prática, vai reduzir em apenas R$ 2,70 o preço do botijão de gás.
Flaviano Melo ressalta que o preço final dos combustíveis no Acre fica 30% mais caro do que em estados do Sudeste, devido ao frete. Em municípios do Alto Juruá, por exemplo, a população chega a pagar R$ 150 pelo botijão.
Fábio Henrique, do PDT de Sergipe, é favorável à medida provisória que amplia a margem de empréstimo consignado para aposentados e pensionistas de 35% para 40%.
Fábio Henrique entende que a ampliação representa mais dinheiro para as famílias comprarem alimentos e medicamentos sem recorrer a agiotas.
Frei Anastácio Ribeiro, do PT da Paraíba, é contrário ao texto atual da reforma administrativa. Na opinião dele, o projeto transforma os servidores em vilões dos problemas do país e ataca a categoria com redução salarial.
Frei Anastácio anuncia que o Partido dos Trabalhadores vai apresentar um decreto legislativo para tentar impedir que os servidores aposentados e pensionistas sejam retirados do órgão de origem.
Lauriete, do PSC do Espírito Santo, parabeniza a Câmara pela aprovação de projeto de auxílio ao setor de eventos. Ela ressalta que é cantora gospel há 40 anos e que uma das áreas mais atingidas pela crise econômica foi a de produção cultural.
Política.
Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, critica o pedido de prisão de Danilo Gentili, feito pela Procuradoria Parlamentar, após o humorista sugerir que a população entrasse no Congresso Nacional para socar deputados, na ocasião da votação da PEC das prerrogativas.
Marcel Van Hatten lembra que Danilo Gentili já se desculpou sobre o episódio e afirma que tem faltado seriedade no debate sobre o direito à livre manifestação. O deputado afirma que cabe à justiça decidir sobre episódios de possível injúria ou difamação.
Direitos humanos.
Vivi Reis, do PSOL, lamenta o assassinato de mais um índio no Pará. Ela lembra que em 20 dias foi o segundo indígena da tribo Tembé morto no estado e reclama da invisibilidade do caso na mídia.
Vivi Reis afirma que o conflito de terras em solo paraense é marcado por grilagem de grandes proporções, latifúndios improdutivos, ocupação ilegal de reservas indígenas e por ameaças de milícias rurais. Ela também acusa parte do governo federal de ser conivente com a situação.
Homenagem.
Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, homenageia o fundador e diretor da Universidade Anhembi Morumbi, Gabriel Mário Rodrigues, morto no começo deste ano. O deputado ressalta a importância de uma pessoa que dedicou a vida ao setor de educação.
Danilo Forte, do PSDB do Ceará, lamenta a morte do adolescente Gabriel Aquino, de 15 anos, filho do político e líder empresarial Adelmo Aquino. O deputado informa que Gabriel sofria de uma doença degenerativa e solidariza-se com a família.
Saúde.
Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, faz um balanço do trabalho da Comissão Externa de Ações e Acompanhamento da Covid-19 no ano de 2020. Segundo a deputada, foram realizadas 100 reuniões temáticas e debatidos temas desde a necessidade de compra de equipamentos e medicamentos até o plano de vacinação nacional.
Carmen Zanotto comemora a volta dos trabalhos da comissão, que pode ajudar a conter o avanço da Covid-19 no país. Ela ainda alerta para a exaustão dos médicos e enfermeiros da linha de frente no combate ao coronavírus e lamenta o colapso do setor justamente no período mais crítico da pandemia.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, cobra providências do governo Bolsonaro para evitar que brasileiros continuem morrendo por causa do coronavírus. Ele ressalta que os hospitais estão lotados e doentes estão em filas de espera.
Charles Fernandes também chama a atenção para a situação dos profissionais de saúde que estão sobrecarregados devido ao colapso do setor. Ele também está preocupado com os brasileiros sem renda e pede a volta do auxílio emergencial.
General Peternelli, do PSL de São Paulo, defende a ampliação do teste do pezinho na rede pública de saúde, equiparando aos exames da rede privada. O teste do SUS consegue diagnosticar 6 doenças e o teste ampliado permite que um número maior de doenças possa ser identificado antes mesmo do aparecimento de sintomas.
General Peternelli também comenta sobre outro teste feito em recém-nascidos e capaz de identificar dezenas de doenças, chamado de teste da bochechinha. O deputado registra os avanços que a ciência vem obtendo na identificação de doenças raras.
Merlong Solano, do PT do Piauí, diz ter a sensação de estar dentro de um pesadelo diante do cenário caótico e triste que o Brasil vive por causa da pandemia do coronavírus. Ele está preocupado com a economia do país, com o desemprego e a fome que batem na porta do cidadão.
Merlong Solano atribuiu o quadro ao governo Bolsonaro, que, segundo ele, não tem um plano de vacinação nacional eficiente e vai na contramão mundial no combate à Covid-19. Ele ainda defende formas de amenizar a dívida pública neste momento de crise sanitária, como debater a taxação de grandes fortunas e heranças.
Orlando Silva, do PCdoB paulista, está indignado com a insensibilidade do presidente Bolsonaro ao provocar aglomerações em meio à pandemia da Covid-19. Na visão do parlamentar, o país vive o pior período da doença, com quase 2.000 mortes diárias.
Orlando Silva apoia a criação de um Comitê de Salvação Nacional com a participação do Congresso, de governadores e da sociedade civil. A ideia, informa o deputado, é do cientista e médico Miguel Nicoleles.
Gastão Vieira, do PROS, afirma que a situação no Maranhão é desesperadora. Segundo o deputado, apesar de o governo local estar adotando medidas sanitárias de restrição, o governo federal tem dificultado o combate à pandemia por meio de fake news e ações descoordenadas.
Na visão de Gastão Vieira, o governo federal precisa agir de forma mais honesta no debate político. O parlamentar cobra mais ajuda do Planalto e pede que Bolsonaro pare de colocar a culpa dos problemas nos governadores.
José Ricardo, do PT do Amazonas, presta solidariedade aos familiares dos mortos por causa do novo coronavírus e afirma que muitas vidas poderiam ter sido salvas se o governo federal demonstrasse mais responsabilidade em relação à pandemia.
José Ricardo também responsabiliza o governo amazonense pela situação do estado, um dos mais afetados do país pela doença, com cerca de 11 mil vítimas fatais. Para o congressista, falta planejamento e sobra inoperância.
Votação.
O Senado Federal aprovou a chamada PEC emergencial, que permite recursos extraordinários para pagar novas parcelas do auxílio concedido a famílias durante o período da pandemia.
Agora, a Câmara deve debater a proposta a partir de terça-feira. O repórter Luiz Cláudio Canuto tem mais informações sobre a matéria.
Segundo o presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, a expectativa é de que a admissibilidade seja aprovada na terça e o texto vá à análise na quarta-feira. Ele afirma que não existe unanimidade, mas uma maioria significativa.
Os deputados e deputadas tendo conhecimento do texto, pelo menos dá para as lideranças e os partidos se posicionarem com relação ao mérito a partir da terça-feira, que é o que eu penso, sugeri aqui no Colégio de Líderes, todo dia para discussão e talvez a votação da admissibilidade e primeiro e segundo turno na quarta-feira, numa possibilidade mínima de acordo do plenário.
O deputado Daniel Freitas, do PSL de Santa Catarina, será o relator da matéria em plenário. A PEC emergencial permite ao governo federal pagar o auxílio emergencial em 2021 por fora do teto de gastos do orçamento e do limite de endividamento. O valor, a duração e a abrangência do novo auxílio ainda vão ser definidos pelo Executivo. A PEC permite que o auxílio emergencial seja financiado com créditos extraordinários limitados ao total de R$ 44 bilhões. Mas o governo ainda terá que editar uma medida provisória com as novas regras do benefício. O texto também cria mecanismos de ajuste fiscal para a União, estados e municípios. Será o grande destaque da pauta da Câmara nos próximos dias, na opinião do deputado Aliel Machado, do PSB do Paraná e integrante da Frente Parlamentar do Serviço Público.
A principal discussão agora é votar a PEC que trata do auxílio emergencial, porque essa PEC emergencial traz a possibilidade do auxílio emergencial. Porém, ela tem outras anuâncias, ela tem outros termos junto que nos preocupam. Então, é a discussão predominante que deve ocupar o espaço na semana que vem aqui no plenário.
O deputado Joaquim Passarinho, do PSD do Pará, fala sobre a importância do retorno do auxílio emergencial.
Precisamos dessa PEC emergencial para que possamos aprovar um auxílio emergencial novamente, em outros patamares, em outra realidade, mas com a manutenção da pandemia, com os problemas ainda avançando sobre o Brasil, nós precisamos dar tranquilidade, dar paz às pessoas que não têm renda, que não conseguem trabalhar em virtude dos problemas que a pandemia traz.
A PEC emergencial está na Câmara porque o plenário do Senado concluiu a votação da proposta na última quinta-feira. A proposta a ser analisada agora pelos deputados também prevê a redução de incentivos e benefícios tributários atuais. Segundo o texto, o presidente da República deverá apresentar um plano de redução gradual desse tipo de benefício, mas não seriam atingidos o Simples, o subsídio à Zona Franca de Manaus e os produtos da cesta básica, além do financiamento estudantil para alunos do ensino superior. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, afirma que a PEC emergencial tem mais pontos negativos do que positivos. Ele questiona o montante de R$ 44 bilhões previsto no texto, destinados para o pagamento do auxílio financeiro emergencial.
Pompeu de Matos lembra que esse valor equivale a um terço do que a gestão Bolsonaro destinou no início da pandemia, quando o benefício era de R$ 600. O deputado avalia que o país passa pelo pior momento da crise sanitária e que se o novo valor do auxílio emergencial for de R$ 250, como anunciado, mais cidadãos vão morrer de Covid e também de fome.
Para Luiz Erundina, do PSOL de São Paulo, é preciso vacinar em massa a população e aprovar urgentemente a volta do auxílio emergencial no valor de R$ 600.
Luiz Erundina alerta que se medidas mais eficazes não forem tomadas, o Brasil corre o risco de aprofundar a crise sanitária mundial, desequilibrando o próprio planeta.
Padre João, do PT de Minas Gerais, registra o recorde de cerca de 2 mil mortos por Covid no Brasil em 24 horas. Ele considera um absurdo que a PEC emergencial condicione a volta do auxílio a um arrocho fiscal que afeta trabalhadores em todas as áreas, mas sobretudo na saúde e na educação.
Para Padre João, o Brasil precisa do auxílio emergencial para garantir dignidade para as pessoas. O deputado também critica a omissão do presidente Bolsonaro, a quem responsabiliza pela piora do quadro da pandemia e pela falta de vacinas no país.
Maria do Rosário, do PT Gaúcho, defende a volta do auxílio emergencial no valor de R$ 600 para os brasileiros que estão em linha de extrema pobreza.
Maria do Rosário afirma que o valor de R$ 250 defendido pelo governo não é suficiente para cobrir a alta da inflação e os altos custos de itens básicos à sobrevivência.
Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, considera que a PEC emergencial é, na realidade, um ajuste fiscal, retirando direitos dos servidores públicos. O deputado ressalta que a economia brasileira vai mal, com 4,1% de queda do PIB, e mesmo assim o governo insiste na proposta.
Rogério Correia também critica o valor máximo de R$ 44 bilhões para pagamento do auxílio emergencial aprovado no Senado. Ele defende a volta do auxílio emergencial de R$ 600.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Val Monteiro e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Boa noite e bom fim de semana.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.